foram colocadas. E devo dizer que a minha letra, apesar de ser indecifrável, hoje fiz um esforço adicional para conseguir lê-la longe, ainda por cima com dificuldades patentes de leitura ao perto. Mas o facto de vermos mal ao perto não quer dizer que não vejamos mal ao longe, não é? Às vezes temos de ter a perspectiva estratégica para dar boas respostas. E as respostas que eu queria dar, agradecendo à doutora Emília Sequeira e à senhora deputada, as questões que foram colocadas, eu queria responder também com verdade e com rigor. Aliás, não concebo outra forma de estar na vida, e muito menos vir a uma comissão parlamentar. Não é? Nós aqui, até se dissemos alguma coisa que não seja verdade, acho que até há consequências... É melhor não, há consequências graves. Não, mas não pode ser de outra maneira. Relativamente à questão do relatório de Iru, Sr. Deputado, eu vou dizer aquilo que eu sei. O que eu sei é que, até de acordo com o que saiu em termos públicos, foi sinalizada, relativamente à questão da capela, foi sinalizada como habitação. Na altura. Mas eu também compreendo, não estou a fazer julgamentos, estou a dizer a informação que eu tenho, que não estava lá, portanto eu recebi essa informação. Mas o facto de ser sinalizada como relatório, agora respondendo à sua questão, que é uma questão importante, Sr. Deputado, que é a questão do culto, ou seja, as populações veem nos seus referentes tangíveis, físicos, boa parte da sua história e projetam-se psicologicamente nesses referentes como símbolos da sua identidade. Quanto a isto, não, gostaria aqui de ser claro. Do ponto de vista antropológico, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Até lhe digo mais, eu como católico, e posso agora dizer isso a tipo pessoal, até me revejo muito na ideia de que uma população que uma vez por ano vá àquela capela, que justifique uma vez por ano que aquela capela esteja erguida, porque é lá que uma vez por ano nós celebramos uma vez por ano aquilo que somos e a nossa identidade. Dito isto, eu tenho que recapitular as três alíneas de apoio do Fundo Revita. Tenho que falar agora com o Presidente do Fundo Revita. Primeira linha, a recuperação de habitações, vírgula, primeiras habitações. Segunda, reapetrechamento de habitações. Terceiro, necessidades sociais não atendíveis. Ora, o Estado é laico, quer dizer, eu não vejo como o Fundo Revita poderia, como prioridade, fazer uma intervenção dessa natureza, com todo o respeito, e devo dizer isto, com todo o respeito, naturalmente, pelas convicções religiosas, pelas necessidades, etc., com as quais eu até simpatizo. Mas uma coisa é termos essa simpatia, outra coisa é nós avançarmos do ponto de vista do apoio. Quanto à parte do afastamento do Iru, senhora deputada, não sei. Queria dizer isto também com frontalidade, e até porque às vezes pode haver dúvidas. Ah, ele sabe porque é que razão. Não faço ideia. Quando peguei neste processo, é como um carro em andamento, não é? Quando peguei neste processo, o Iru não estava no processo. E, portanto, nunca tive uma noção muito clara por que razão é que o Iru estava ou não estava, etc. Não tive. Tive que sou presidente do Iru aqui, cordialmente, conversámos, trocámos impressões, etc. Mas, na altura, o Iru não tinha responsabilidades nesta matéria, portanto, não posso responder por isso. Uma questão que foi colocada também é o acompanhamento dos casos. Eu também não queria deixar aqui a noção de que a cinza são justificação, seja para o que for. Não podem servir para uma coisa, é que elas sejam esquecidas. E se a equipa da auditoria olha para a realidade como essas cinzas não tivessem existido, eu tenho que dizer que concordo com a afirmação que não nos podemos esquecer delas. Relativamente a Pedrógão, o que é que mudou? Eu queria dizer que Pedrógão mudou, eu vou lá de miúdo, para já mudou pelo facto da própria aparência física e com muita pena minha ainda não tão como gostaria, está diferente em termos de território. O verde regressou, infelizmente ainda temos casas chamuscadas, muitas estão recuperadas, são 245 casas estão recuperadas, mas eu diria que há uma coisa que pode mudar para melhor, e acho que teve aqui a Associação de Vítimas, que deve ter enfatizado essa questão da proteção. Eu queria dizer, relativamente, já respondendo a uma questão que o Partido Socialista colocou há pouco, que do ponto de vista da missão do Fundo Revita, a missão está praticamente concluída do ponto de vista da recuperação das casas. Portanto, faltam 5 casas, mas estão asseguradas, e depois a questão de se as suspensas são pagas ou não são pagas, logo se será, ou se há alguma coisa a ver. Mas, finalmente, consegui ter uma conversa, de facto, com os três presidentes de Câmara, e também coloquei aquilo que colocaria sempre, acho que qualquer um de nós o faria, o que é que as populações do território entendem como prioridade para os assistentes do Fundo Revita. E a palavra que foi transmitida foi prevenção. Foi prevenção. Vamos ver em que moldes, virá uma proposta por parte das autarquias, mas a lógica será de fazer algum investimento, não apenas no que aquilo que passou, mas que deixemos também para o futuro a garantia que aquilo não se torna a passar. Eu acho que se o Fundo Revita puder participar também nesse processo, participará com muito gosto. Um outro aspecto que foi enfatizado... Não sei se...
Sr. Presidente, importa-se de esclarecer esta última parte que não ficou muito audível.
Sim. Ou seja, se o Fundo Revita tiver algum tipo de excedente, de que forma é que ele deve ser aplicado? E, como sempre, o Fundo Revita fala com as autarquias, no sentido de representantes das populações, percebendo quais são as prioridades, quais são os anseios, as expectativas das populações. E a palavra transmitida, ainda não passada à prática, vai no sentido da prevenção, ou seja, o que é que se pode fazer em termos de prevenção de ocorrências futuras. É esta a lógica. E da parte do Fundo Revita haverá disponibilidade para apoiar as instituições locais, nos moldes até que forem, do ponto de vista das comunidades, mais adequados, no sentido de garantir que estejam melhor preparados, como se diz agora, com mais resiliência, né, relativamente a situações futuras. Uma questão também foi colocada para a senhora deputada, tem a ver com a articulação com os outros fundos. Sobre este falarei, mas relativamente aos outros, devo dizer o seguinte: sempre que foi necessário e sempre que existiu alguma dúvida, o contacto direto foi feito. Foi feito com o padre responsável pela Cáritas, não sei se é que é o padre Costa, se não estou a erro, com o Manuel de Lemos, não sei, estou só a dizer. Tive sempre um cuidado extremo no sentido em que essa articulação fosse uma articulação funcional. Mas a principal articulação era feita na Comissão Técnica, né? Porque é esse nível, do ponto de vista técnico, se faz onde se faz isto ou se faz aquilo. Eu posso dar um exemplo, que, até respondendo a uma das preocupações que a senhora deputada transmitiu. O Fundo Revita não foi... apoiou aquilo que podia apoiar, mas outros fundos apoiaram outras coisas. Eu lembro perfeitamente da União das Misericórdias Portuguesas, que fez um programa específico de alfaias agrícolas, lembro perfeitamente disso. E o Manuel de Lemos ligou-me, Rui, o que é que achas para... Eu disse, isto é uma opção vossa, porque vocês são os gestores das vossas doações. Se me perguntasse a mim, diria assim, bom, depois do que já fizemos com os agricultores, provavelmente, enquanto não recuperamos as casas, não podemos pensar nessa dimensão. Finalmente, a questão das infraestruturas permitidas. Sr. Deputado, não posso dar uma resposta como Presidente do Fundo Revita, então é uma questão provavelmente dirigida ao Governo, que eu respeito naturalmente e compreendo, mas não tenho grandes condições para dar uma resposta mais. Agora, posso dizer uma coisa, que é, nós não podemos ter futuro nenhum se olharmos para o nosso passado, nós temos que aprender muito com aquilo que fazemos. E acho que a proximidade às populações e o facto de darmos o melhor de nós e estarmos perto delas nos bons e nos maus momentos é a melhor forma de nos honrarmos como servidores públicos. Esperança no futuro é uma coisa que eu encontro nestes territórios. São territórios que já visitava e que já conhecia antes dos incêndios. São territórios que eu vivi de uma forma muito intensa durante os incêndios e devo dizer, sem querer ir longe demais, que vivi para além daquilo que gostaria de ter vivido. Porque houve pessoas, mas uma pessoa que foi perdida nestes incêndios, que me era particularmente querida. E, portanto, quando nós estamos ao serviço, não temos limites nem fronteiras para a nossa capacidade de intervenção. Eu queria-vos dizer que nunca faltou ao Conselho de Gestão, e a mim particularmente, a motivação de, apesar dos apesares e de ser um sobrevivente a um processo mediático particularmente doloroso e adverso, estar aqui de cara erguida para dizer que nós estamos cá ao lado das populações. Relativamente à questão do Sr. Deputado do PCP, que eu queria agradecer... A questão é uma questão que exorbita, de facto, o Fundo Revita. O Fundo Revita gera donativos e representa, junto do poder político, neste caso do poder executivo, transmite ao poder executivo as lacunas que identifica, naturalmente que sempre o fizemos. O conhecimento das segundas habitações não precisa ser o Conselho de Gestão a dizer ao Governo, não é? Todos nós sabemos que ele existe. A opção que foi tomada foi uma opção diferente desta de aplicar os donativos. Foi a de que haveria um regime que de algum modo apoiaria com o apoio das câmaras e que, pelos vistos, do ponto de vista prático, não teve grandes resultados. Mas eu não posso fazer grandes observações sobre isso, como calculará. Como Presidente do Fundo de Revita, fomos onde tínhamos que ir, mas não andámos a apoiar as habitações, porque não é essa, não foi essa a nossa prioridade. Agora, a pergunta, que é uma pergunta também importante, que é se houve algum tratamento. Eu queria dizer isso com frontalidade. Nunca senti, da parte do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, nunca houve tratamento preferencial para ninguém, nunca... Até digo isto também com muita clareza. Nunca houve, em reuniões do Conselho de Revita, qualquer tipo de pressão que tenha sido transmitida ao Sr. Presidente. Nunca. E sempre um enormíssimo respeito pela linha estratégica que ficou definida face às nossas disponibilidades. Se me perguntar o que é que correu mal, aí o que correu mal foi, temos um incêndio mediático animado por diversas fontes e que contribuiu de uma forma que eu considero muito adversa também, para o facto de alguns cidadãos que hoje gostariam de ter apoio do Estado se sentirem, de facto, incomodados com a ideia de pedir seja o que for. Isso custa muito, e devo dizer que custa muito, porque é absolutamente injusto aquilo que se fez, o desprezo que foi provocado por essa via relativamente ao trabalho que foi feito, e que acho que este é um dia que eu vou dizer aqui algumas coisas, e quero dizê-las, de grande homenagem às pessoas que nunca regatearam, nunca pediram nada, e que estiveram sempre na linha da frente, na defesa das populações. A questão da segunda habitação, já respondi nessa linha, e a reputação do processo, penso também, Sr. Deputado, já percebeu qual é o sentimento que tenho sobre essa matéria. Sentimento não, razão, porque emoção, mas razão. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado do PS, que muito agradeço, a expressão de telhados de manteiga, devo dizer que nunca tinha ouvido. Talvez a falha é minha, mas a ideia talvez seja estar a apoiar... Está a apoiar barracões ou qualquer coisa desse género, não? Eu só posso dizer o seguinte, eu não conheço a expressão, não apoiamos intervenções que possam ter, admito que a minha cultura geral não vai ao ponto de conhecer algumas expressões. Não? Ah, ok, mas quer dizer, como deve calcular, não tenho. Ok, virando dessa página, não conheço a expressão e apoiamos situações que foram sempre fundamentadas em... pedidos de proprietários com termos de responsabilidade validados pela Câmara, escrutinados pela Comissão Técnica e cujos pagamentos foram validados pela CCDR. É só isso que eu posso dizer. Relativamente à priorização de pedidos, não estou a ver o sentido, o alcance da questão do ponto de vista prático. Ou seja, eu nunca olhei, eu pessoalmente, como Presidente do Conselho de Gestão de Fundos de Revida, nunca olhei para aquele território como um território de três conselhos, faço-me entender, ou seja, casas são casas, pessoas são pessoas, nunca senti que houvesse algum tipo de prioridade A, B ou C. Do ponto de vista dos doadores, até mando a verdade que se diga, houve doadores que procuraram ir ao encontro de alguma territorialidade. Dou aqui como exemplo o La Caixa. O La Caixa firmou um protocolo bilateral com o Conselho Pedrógão no sentido de que os donativos deveriam ser aplicados em casas do Conselho Pedrógão, e foram, efetivamente. O facto de terem sido não quer dizer que este fundo tivesse funcionado como uma espécie de gavetas com tesourarias diferentes relativamente a cada conselho. Bem pelo contrário. Todos os doadores sabem que todos os dinheiros foram depositados numa conta Revita, que é uma conta escrutinada pela Inspeção-Geral de Finanças. Sabe-se quanto é que está na conta ao minuto. Posso dizer neste momento quanto é que está na conta, quase o telemóvel. E a verdade é que todos os cêntimos, todos os euros foram aplicados a essa conta, o foram de uma forma indistinta relativamente a qualquer um desses conselhos, em função sempre das propostas da Comissão Técnica e com pagamentos escrutinados pelo o crivo da CCDR. A gestão dos bens doados. Eu aqui peço a indulgência do Sr. Presidente e a indulgência dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas para deixar uma palavra de homenagem. A CVP nunca recebeu do Fundo de Revita um cêntimo que não fosse pago pelo Fundo de Revita relativamente a equipamentos que foram colocados dentro das casas recuperadas. Nessa matéria, a gestão dos bens doados foi feita com uma enormíssima probidade. Havia bens doados que foram entregues em espécie, nomeadamente a Samsung, que foi aquele que deu origem a uma reportagem que andavam a filmar das janelas de um pavilhão onde é que estavam os bens da Samsung, que estavam lá misturados com outros bens. Eu não posso falar de outros bens que não sejam no Fundo de Revita. Os bens da Samsung tiveram a guarda, estão perfeitamente inventariados e foram entregues. Outros bens, aliás, a maior parte dos bens, não foram, a respectiva gestão não foi baseada na entrega prévia. Isto fica claro. Ou seja, quem apresentou bens ou serviços disse o quê? Disse que se precisarmos, a Bosch, disse, se precisarem, efetivamente, de 10 robôs de cozinha, até 10 robôs de cozinha, digam que a gente entrega. E a Cruz Vermelha Portuguesa fez essa gestão de uma forma que eu devo dizer com uma enormíssima probidade. E digo isto por uma razão, porque se olharmos bem para as necessidades que foram acompanhadas do ponto de vista financeiro, verificamos que nesta fileira do apetrechamento foram gastos, para dar aqui um número incorreto, 75 mil euros. Ora, para isto chegar foi preciso trabalhar com o IKEA, trabalhar com muitos doadores, no sentido de aportar a cada situação concreta, a cada casa, colocar tudo o que era necessário e quando faltava, e só quando faltava, é que havia esse pagamento. E dito isto, queria deixar aqui uma palavra de homenagem. As pessoas, quando se vão embora, nem sempre são recordadas. Eu queria estar aqui nesta Casa da Democracia para deixar uma homenagem à Daniela Costa. A Daniela Costa foi a coordenadora logística de aprovisionamento da Cruz Vermelha Portuguesa, exerceu as suas funções sem qualquer tipo de contrapartida por parte do Fundo Revita, fê-lo com um enormíssimo sentido de missão pública e devo dizer que foi das pessoas que neste processo mais, elevou mais alto a probidade, a ética e o seu posicionamento no terreno. A Daniela Costa já não está entre nós. A Daniela Costa, neste contexto, já não vive, não está connosco, mas eu queria deixar também nesta casa a minha profunda homenagem e nela a todos aqueles que, de alguma modo, não estando connosco, estarão sempre, para o resto da vida. Uma pessoa absolutamente extraordinária.